uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Until he takes to drinking. Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa, que é um cantinho espiritualista, onde nós falamos sobre as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, vida após a morte e a temática espiritual em geral, unindo os conhecimentos da sabedoria antiga oriental com os modernos conhecimentos do Ocidente, equilibrando esses conhecimentos, então, numa síntese inteligente, criativa, bem-humorada, amorosa, com bastante discernimento e, ao mesmo tempo, bastante pé no chão. Vocês acabaram de ouvir novamente o CD do Marillion, que eu passei semana passada, a sétima música, The Fantastic Place. Eu toquei a música porque muitas pessoas enviaram e-mails e também telefonaram lá para a nossa escola pedindo para passar novamente essa música. Muita gente gostou. Eu já havia passado essa canção em programas anteriores. Realmente, ela é muito bonita. Se chama The Fantastic Place, do Marillion, banda inglesa de rock progressivo. O CD se chama Marbles. E esse CD não saiu no Brasil ainda. Você se encontra em lojas importadas. Provavelmente esse CD deve sair esse ano aqui no Brasil, embora ele seja do ano passado. E o Tomás ali, que já raptou a minha cópia, ele tinha pedido para eu fazer uma cópia para ele, eu esqueci, ele já tomou o CD ali, disse que vai levar para casa de qualquer maneira. Bom, eu, antes de sair de casa, hoje está muito frio aqui em São Paulo, e antes de sair de casa, eu tive a inspiração de escrever um texto. Eu escrevo de improviso, eu já fiz 8 livros e eu escrevo bastante. As pessoas que recebem os textos que eu envio lá pelo site do IPPB, pela internet, sabem a quantidade de textos que eu venho veiculando há muitos anos pela internet. São diversos, são milhares de textos. Eu escrevo bastante, seja por mim mesmo, pelas minhas próprias ideias e conhecimentos, seja por aquilo que os mentores espirituais me inspiram a escrever. Muitas vezes eu saio do corpo durante o sono, recebo uma orientação, uma inspiração de seres espirituais elevados, encaixo no corpo e aí, horas depois, quando eu desperto, aquela mensagem está na mente, eu então vou e escrevo. Outras vezes, essa mensagem fica de forma subliminar na mente, vamos chamar assim, dentro do subconsciente, e durante o dia a dia, aquelas ideias vão fluindo na mente. Eu costumo brincar, vai fazendo download da mente para o cérebro, e aí eu começo a escrever, muitas vezes assim, repentinamente, paro e escrevo um monte. Outras vezes as ideias vão vindo aí, passo a passo, eu vou anotando. Então, antes de sair de casa, me veio uma ideia, eu comecei a escrever, escrevi uma folha, mas aí já estava na hora de sair de casa para vir para cá. Eu moro no bairro da Saúde, na maioria das vezes eu pego o metrô, salto ali na Ana Rosa, troco o trem, pego o ramal aqui da Paulista e salto na Estação da Consolação, que é bem em frente, aqui o número 2200 da Paulista, que é onde está a Rádio Mundial, e um certo mutante que está na minha frente ali, depois de ter sequestrado o disco, voltou para o estúdio, um certo mutante barbudo, espinhudo, ali, que está ali fazendo caretas para mim. Isso foi a risada dele, que é o Tomás, né, que está ali, meu amigo, conduzindo o programa. Então, vinha no metrô, algumas ideias fluindo na mente, mas eu não tinha como anotar essas ideias ali, não dava, não descia. E aí cheguei aqui na rádio e aí falei, vou deixar fluir, daqui a pouquinho vai descer, e realmente a ideia veio surgindo aqui na mente. Eu vou tentar expor para vocês aqui de improviso, e depois do intervalo, de acordo com como foi essa primeira parte, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as diversas nomenclaturas sobre as experiências fora do corpo, onde cada doutrina ou cada grupo de estudos chama as saídas do corpo por nomes diferentes, e isso pode acarretar uma certa dificuldade dos estudantes saber separar o joio do trigo, saber separar as coisas corretamente nesse estudo. Então vamos lá. Para isso, eu trouxe um CD recente, um amigo gravou para mim, eu copiei hoje para cá, para trazer para a rádio. Um amigo teve a gentileza de gravar para mim alguns discos do The Moody Blues, que é uma banda inglesa de rock progressivo, desde a década de 60, uma das bandas clássicas que começou aí toda a história com aquele aparelho, aquele teclado Mellotron, que dá um clima assim muito interessante nas músicas. Na verdade, não é que começou, foi uma das bandas que mais usou o Mellotron, e ela é uma banda emblemática para quem gosta de rock progressivo. Eu, então, hoje estava escutando esses CDs que o meu amigo amavelmente copiou para mim em MP3, então fui selecionar algumas músicas e passei por um CD. Tem uma delas que eu gosto muito, This Is Time. Essa música é do ano de 98 e ela está num disco do ano de 99, que é o Stranger in Time. E ela está como bônus no remaster desse CD. No original ela não existe. Então eu trouxe essa bela canção junto com umas duas de outro disco que eu conectei. Juntei três músicas diferentes do The Moody Blues num CDzinho especial para fazer isso que nós vamos fazer agora. Eu peço a vocês em casa, se possível, fechem os olhos com paciência, elevem os pensamentos ao Eterno, ao Supremo, ao Todo que está em tudo, ao grande arquiteto do universo, ou, caso você assim veja, a grande mãe divina, tanto faz a maneira como você goste do todo, né, do poder absoluto que gera a vida, Deus. O que importa é o seu coração estar numa sintonia adequada. Não importa se você é muçulmano, cristão, judeu, espírita, iogue, um bandista, ocultista ou qualquer ista de alguma linha. O que importa é o amor que você colocar dentro do que você fizer, dentro dos seus pensamentos, seus sentimentos e suas energias. Se houver amor, discernimento, luz, dignidade na jornada espiritual que você gosta, tanto faz o caminho que você trilhe. Se esse caminho espiritual que você gosta ensina você a respeitar o caminho dos outros, se esse caminho que você gosta lhe dá democracia para você questionar e aprofundar seus estudos espirituais com liberdade de consciência e de opinião, e se o caminho que você trilha ensina você a fazer o bem, a respeitar as pessoas, a respeitar o meio ambiente, a evoluir a consciência, e ensina você que, acima de tudo, existe um poder absoluto, causa e vida de todos nós, então não importa qual seja o nome desse caminho ou qual seja a trilha desse caminho, o que importa é que é um caminho de luz. Sendo esse, então, pouco importa o rótulo, a maneira como você chame a sua espiritualidade ou a espiritualidade dos outros. O que importa é que haja consciência, respeito, luz, sabedoria e que você faça o bem naquele caminho que você escolheu. E não liga muito para as críticas que outras pessoas de outros caminhos fazem à sua caminhada, porque é você que sabe o que se passa dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus sentimentos, dentro do seu coração. Ninguém fora de você é capaz de saber o que se passa dentro de você, pelo menos neste plano físico, porque em outros níveis de consciência, em outros planos extrafísicos, outras consciências percebem aquilo que você pensa e percebem suas reais intenções. E em se falando de Deus, o grande arquiteto do universo, não há nada que seja escondido dele. Portanto, cada um é o que é, cada um tem pensamentos e sentimentos que são próprios seus. Isso independe da sua doutrina, da sua religião. Isso depende do seu caráter, do jeito de você ser. E é isso que importa na natureza. Não é a sua crença, não é a sua religião. É o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz. Na fritada dos ovos, no final das contas, ao final dessa vida, ao passar em espírito para outro plano, vai contar tudo aquilo que você pensou, sentiu e fez. Espiritualmente, ninguém vai perguntar qual era a sua religião, e sim perguntarão para você o que que você fez com a vida que foi dada para você. Praticou o bem? Ajudou os outros? Cresceu? Melhorou? Aprendeu a sorrir? Aprendeu a amar? Aprendeu a perdoar? Então, isso tem ensinamentos em todas as religiões, cada uma de um jeitinho, mas todas elas falam essas mesmas verdades. Portanto, não me importa aqui, como também não importa ao Criador, qual é a linha espiritual que você segue. Importa o que você faz, o que você sente e o que você pensa. Resumindo, aquilo que você é. Então, lembrando disso, ergue os pensamentos, põe o pensamento focado no universo, no todo, abre o coração numa sintonia de amor, escute a bela canção que eu vou colocar, This Is Time, do The Moody Blues. Depois vem mais duas canções acopladas, e vai prestando atenção numa pequena história que eu vou contar para você, junto com a visualização de um pequeno exercício que reforça a aura, protege espiritualmente você e pode trazer plenitude, bem-estar espiritual para você. Vocês que estão em casa podem fechar os olhos, sei lá, quietinhos, né? Quem está no trabalho ou dirigindo, aí é diferente, presta atenção nas suas atividades. E depois, se puder em casa, faça essa vivência, essa experiência que eu vou tentar compartilhar com vocês. Fora que também os programas depois são postados dentro lá do site do IPPB e vocês podem baixar lá e oportunamente fazer a prática em casa. Os programas sempre são postados um mês após a sua exposição aqui na rádio, tá ok? Então vou botar o The Mood Blues com três canções, uma de um CD e outras duas de outro, tá? Preste atenção principalmente na primeira canção, This Is Time, a beleza dela. Eu vou contar uma história para vocês junto com um exercício. E outra, existe um sábio espiritual que aparece para mim, chama-se Vyasa, é um sábio hindu que eu tenho ligação com ele de muitas vidas atrás. E esse sábio hindu é admirador dos grandes mestres como Krishna e Rama, e Jesus e Buda. Então vou contar uma pequena história, um pequeno ensinamento dele. Tomás, se passar 2, 3 minutos do intervalo, não importa, depois você faz assim que a gente acabar essa vivência, tá bom? E acorda, Tomás, você está aí meio sonado, rapaz. Não é para você se concentrar no exercício, né? Você tem que ficar alerta aí. Pode liberar a primeira música do The Mood Blues, This Is Time. E você vai ficar apaixonado por essa canção, Tomás. E espero que vocês que estão escutando o programa gostem bastante. Mergulha no coração, fecha os olhos, escuta essa canção que é um verdadeiro presente. E vai prestando atenção na pequena história que eu vou te contar, que é o texto que eu iria escrever em casa e que eu vou falar de improviso aqui em lugar de escrever. Vamos lá. This is the day, this is the moment when I know I'm on my way. Every endeavor I have made ever is coming into play. Is here and now today. This is the moment, this is the time, when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, my precious chance. I'll gather up my best and make some sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming and screaming becomes one. This is the day. The hour when I can open up tomorrow like a flower and put my hand to everything I've meant to fulfill my grand design, see all my stars align. This is the moment. Destiny beckoned, I never reckoned second best. I won't look down, I must not fall. This is the moment, the sweetest moment. Stay. Certa vez, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, existiu um grande mestre chamado Vyasa, um grande mentor. Muitas vezes, ele subia ao alto da montanha com alguns discípulos, mas havia um, em particular, que o acompanhava sempre nessas jornadas para o cimo das montanhas. Vyasa gostava muito de caminhar ao ar livre, em silêncio, e o discípulo, sabendo disso, andava juntinho em silêncio. Para ele, só o fato de estar próximo de uma grande alma como aquela já era suficiente para derreter o seu coração nas ondas do amor e do discernimento espiritual. Muitas vezes, lá no alto da montanha, o sábio Vyasa olhava as longas planícies e admirava aquela extensão de espaço, aquele longo território, e admirava naquilo um poder criador, uma luz maior, causadora daquela beleza. Muitas vezes ele sentava na grama, lá no alto da montanha, quietinho, né? Às vezes embaixo de uma árvore, e admirava aquela imensidão lá de cima. O seu discípulo sempre coladinho ali, do lado com ele. Muitas vezes o Vyasa passava horas meditando com o discípulo ali do lado, e o dia anoitecia e o Vyasa continuava ali meditando de olhos fechados. Muitas vezes eles varavam a madrugada ali, ele e o seu discípulo, e também, ao olhar para o espaço sideral coalhado de estrelas, o sábio entrava em samadhi, ou seja, uma expressão que vem do sânscrito antigo da Índia, que significa expansão da consciência, consciência cósmica. Pois numa dessas noites, o sábio Vyasa olhava admirado para o espaço e o seu discípulo resolveu questioná-lo acerca de algumas coisas. E aí o discípulo perguntou para ele: mestre, existe vida em outros astros? Ou o homem é o centro do universo? Né? São muitas estrelas, mestre, bilhões delas. Será que o Criador, aquele ser maior, Brahman, o Supremo, criou essas estrelas para deixá-las vazias? Só existirá vida aqui na Terra? Mestre, o senhor pode me responder? E como é que eu poderia fazer para comprovar a existência de outras consciências além da Terra? Me diga como, mestre. E o Vyasa ali com a sua paciência olhou para o discípulo ali bem tranquilo, né? E disse mais ou menos o seguinte, que é aí que é a parte principal que eu gostaria que vocês acompanhassem com mais detalhe. E para isso, deixa rolar mais alto um pouquinho a música, Tomás. Essa música ela parece a trilha sonora de um filme. Deixa um pouquinho. O sábio Vyasa, então, disse o seguinte: para você compreender a imensidão onde brilham todos aqueles astros, é preciso que, em primeiro lugar, você quebre todos os paradigmas que limitam a sua lucidez. Quebre os seus medos do desconhecido, quebre a sua angústia através da meditação. É necessário saber também que o homem não é o centro do universo. Na verdade, o homem faz parte do universo, porque o todo está em tudo. Eu e você fazemos partes da mesma essência, da mesma luz. Estamos no todo e o todo está em nós. Porém, se o todo está em tudo, nem tudo percebe a presença do todo. Portanto, o mesmo poder gerador da vida que plasmou todas essas estrelas É o mesmo poder gerador de vida que plasmou a vida em você e em mim também. Então, o primeiro passo para perceber a existência de outros planos e outras consciências além da Terra é fechar os olhos e mergulhar profundamente dentro do coração. O coração é como uma caverna escura, aonde o explorador das cavernas abre ali passo a passo e vai entrando com a tocha do discernimento e do amor acesa. E essa tocha vai iluminando a caminhada por dentro da caverna dos próprios sentimentos, bem no centro, no templo do coração, onde mora a essência real, onde existe um céu coalhado com bilhões de estrelas, talvez até mais do que no espaço sideral externo. Esse é o espaço da consciência, dentro do templo do coração. Feche os olhos, mergulhe ali agora. Dentro do coração, nesta caverna secreta, há um tesouro fantástico, a sua própria essência. Por isso, visualize dentro do seu peito uma luz, como se fosse um sol que se acende dentro do seu peito. Um sol, a princípio quentinho, morno, que vai crescendo, crescendo devagarzinho no seu centro interno peitoral. Visualize agora, flutuando acima de sua cabeça, por alguns centímetros, uma outra esfera de luz. À sua direita, uma outra esfera de luz. À sua esquerda, mais uma esfera de luz. E embaixo dos seus pés, mais uma esfera de luz. Ou seja, uma esfera acima da cabeça, uma esquerda do seu corpo, uma outra direita do seu corpo. E uma outra embaixo dos seus pés. Quatro esferas flutuantes e uma esfera central no centro do seu peito. Cada esfera dessa que flutua fora de você são as quatro direções. E a esfera que está dentro do seu peito é você, a consciência. A esfera de cima é o céu. A esfera de baixo é a terra. As duas esferas laterais, a esquerda e a direita, representam a humanidade. E a esfera do centro do seu peito é você, o eu real, o espírito, aquele que acendeu a tocha do discernimento e despertou dentro da caverna do coração, iluminando o templo de si mesmo e descobrindo um tesouro espiritual dentro de si mesmo, um universo cheio de estrelinhas dentro do próprio coração. Dentro da luz do coração, sinta a essência do universo e sinta a essência de todos os outros seres que também habitam a imensidão sideral. E não será a distância, o espaço, entre nós, que criará obstáculos para que haja este contato de coração a coração, mesmo que em orbes e estrelas diferentes, existe o mesmo amor que interliga todas as consciências. E aí o sábio Vyasa arrematou e disse para o discípulo: quando esse amor florescer no seu coração, como a flor do lótus desabrocha, suavemente abrindo suas pétalas na direção da luz do sol, você então perceberá a presença de miríades de seres vivos na imensidão do universo, na Terra e em outros orbes, alguns com corpos físicos, outros com corpos sutis, mas todos vivos, na mesma imensidão sideral, no mesmo abraço, no mesmo coração de Deus. E você perceberá, então, que o universo de fora não é maior do que o universo de dentro. Então, fica sempre dentro do coração, com quatro esferas em volta, duas laterais, uma acima, uma abaixo e uma esfera central. Experimenta fazer isso e você encontrará as respostas que você tanto quer. E assim, o discípulo aprendeu com o mestre Vyasa uma técnica meditativa das esferas luminosas, uma no centro do peito e quatro em torno do seu corpo, uma acima, uma abaixo e uma de cada lado. E ele aprendeu que quando a angústia perturbasse seu coração, quando os questionamentos se invadissem sua mente, tirando-lhe a paz de espírito, ele então traria essas esferas, mergulharia no centro do coração e acharia as respostas para todas as coisas que ele buscasse. E então o discípulo ali contente apenas agradeceu o sábio Vyasa e os dois ficaram ali no alto da montanha, milhares de anos atrás, olhando a imensidão sideral com o brilho de zilhões de estrelas, os dois admirados com a mesma essência que criou todas aquelas estrelas de fora e que também criou todas as estrelas que vivem dentro de nós. This is the moment, this is the day, this is the moment when I know I'm on my way. Every endeavor I have made ever is coming into play, is here and now today. This is the moment, this is the time, when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, my precious chance, I'll gather up my best and make some sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming and screaming becomes one. This is the day. The hour when I can open up tomorrow like a flower and put my hand to everything I've meant to fulfill my grand design, see all my stars align. Ok, amigos, vai voltando aí ao seu normal, abre os olhos, se espreguiça. E é isso que eu queria passar para vocês. Podem perguntar ao Tomás aqui, eu não estava lendo texto algum, tudo na cabeça. Era o texto que eu teria escrito se eu estivesse em casa. Como eu vim para cá, eu resolvi falar de improviso em lugar de escrever. Tá? Espero que tenha passado algo bom para vocês. Ah, essa música maravilhosa, This Is Time, This Is Moment, do The Moody Blues. O Tomás está ali desesperado porque já passou da hora do intervalo, né? Mas nós começamos também o programa atrasado, porque ele ficou embaçando ali 3 minutinhos e tal. Não foi? Foi 2 minutos de atraso, né? Vamos dar um intervalo agora? Daqui a pouquinho a gente volta aí para continuar o bate-papo, tá ok?
Rádio Mundial FM 95,7, acreditando na vida. Emissora vinculada à rede CBS.
Você anda desmotivado? A sua vida parece que não está indo a lugar nenhum e você não sabe por quê? Você fracassou em realizar seus objetivos? Com a revista Dianética, Atinja Seus Objetivos, e o DVD, Um Guia Visual da Mente, você descobre a causa de tudo isso. Você aprende como recuperar a sua motivação para atingir seus objetivos. Isso é muito importante, porque disso depende sua sobrevivência. Compre seu exemplar hoje mesmo na recepção da Rádio Mundial, só R$19,90. Ou ligue 5081-6711.
FM Mundial 95,7.
Oi, eu sou Joana Fon e vim falar sobre cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Se o seu celular foi clonado, se você recebeu um cartão de crédito que não pediu, ou se o seu nome está indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Acesse www.idec.org.br. IDEC, cidadania se conquista.
A vida é feita de pequenos grandes milagres. Nada é aborrecido porque tudo muda constantemente. O tédio não está no mundo. Mundial. Acreditando na vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pela Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Eu sou o Wagner Borges, fizemos um intervalo, estamos agora na segunda parte do programa. Vocês escutaram novamente o CD do Marillion, a terceira música, o nome do CD, Marbles. Muito bonito, o Tomás já pegou o CD de novo, na hora do intervalo eu fui lá, tomei dele, mas ele tá no, a gente fica aqui separado por um vidro, não tem como pegar o CD dele, a aparelhagem fica no, na outra parte, a gente se vê aqui pelo vidro, ainda bem, para não ficar muito perto dele, né? Outra coisa, eu descobri, gente, né, que tem uma novela agora que está passando que fala de reencarnação, que é a novela da Globo, Alma Gêmea, às 18 horas. Como o Tomás pega aqui na rádio às 18 horas e ele é mó noveleiro, o que ele faz? Ele pede a mulher dele para gravar os capítulos de Alma Gêmea. Eu vim descobrir isso hoje aqui e ele sai daqui meia-noite da rádio, ele chega correndo, ele entra em casa, nem toma banho, nem janta, nem fala com a mulher, já vai botar a fita de vídeo para ver o capítulo da ver o capítulo da novela Alma Gêmea, né? Que é isso, Tomás? Bom, gente, é o seguinte, o tempo se estendeu bastante, mas vamos ver se dá para bater um papinho sobre saídas do corpo. As saídas do corpo são conhecidas desde a antiguidade. O que acontece é que no passado, o estudo dessas saídas do corpo era esotérico, fechado, hermético. E com o passar do tempo, a humanidade foi evoluindo e principalmente do século XIX para frente, as informações espirituais começaram a tomar vulto a nível público. Muitos livros começaram a ser lançados, livros de ocultismo, espiritismo, yoga, teosofia. Posteriormente, o século XX, muitos livros do Oriente chegaram aqui no Ocidente. Com a facilidade da tecnologia, muitas obras raras foram reimpressas. Hoje nós temos a internet aí cheia de sites com diversas informações. Você tem um site de busca na internet que é o Google. Você clica qualquer palavra que ele busca na internet mundial. Os sites que tenham aquela palavra. Então fica muito fácil hoje entrar num site de busca como o Google, o Alta Vista, o Yahoo ou outros. Clica lá, viagem astral, ou experiência fora do corpo, ou projeção astral, por exemplo, nomes que são mais conhecidos do público, que se abrirão milhares de sites sobre o tema. Então hoje o assunto está em aberto, não há mais aquela necessidade que os antigos sábios tinham de reter a informação e só passá-la mediante profundas iniciações dentro dos templos da antiguidade. Hoje, o processo iniciático ele é diferente, mas ele existe. Apenas ele está aberto, ele é exotérico, com X do grego, exo, aberto, revelado. Não está mais esotérico com S, ou seja, velado, secreto. Muitas ideias dos antigos que foram guardadas durante milênios, hoje estão vindo a público por diversos meios, né? Seja por pessoas que explicam, seja por livros publicados, seja por canções que tratem do assunto, há muita informação sendo veiculada hoje em dia. Então não há mais aquela iniciação antiga de você ter que entrar num templo iniciático para fazer sua iniciação secreta junto de um mestre iniciador, o chamado Hierofante. Hoje não, a sua iniciação é na cidade, por exemplo, né? É vivendo na área urbana, a sua iniciação são as provas que você passa no dia a dia, enfrentando esse engarrafamento terrível, enfrentando a poluição, enfrentando a violência urbana, enfrentando a problemática da falta de grana, enfrentando os relacionamentos humanos com suas complexidades emocionais intrincadíssimas. Ou seja, o conhecimento espiritual, ele hoje está mais dentro do dia a dia, mais do que no passado, onde ele estava mais adstrito aos ashrams na Índia, aos mosteiros no Himalaia, ou aos templos iniciáticos do Antigo Egito, por exemplo, ou aos templos antigos do taoísmo na China. Não, hoje a coisa está mais próxima, né? E uma pessoa nem precisa sair do dia a dia dela, das suas atividades normais, para estudar a parte espiritual, porque a parte espiritual está dentro do contexto, inclusive, dos estudos humanos, como as outras áreas. Só que a parte espiritual, ela ganha uma profundidade maior, porque ela transcende o conhecimento limitado apenas do plano físico. A parte espiritual, ela aprofunda para além da morte, ela rompe a barreira do desconhecido, questiona e aprofunda a temática espiritual para fazer entender que existe vida antes da vida, Existe vida durante a vida e vida depois da vida. Existem mil possibilidades criativas dentro da própria consciência humana de transcendência, né? E de diversos temas que todos nós buscamos estudar. As saídas do corpo são apenas uma parte desse estudo, mas elas têm uma grande importância, porque de todos os fenômenos parapsíquicos, como, por exemplo, clarividência, mediunidade, telepatia, clareaudiência, psicometria e tantos outros fenômenos parapsíquicos, a saída do corpo ela tem um trunfo fantástico. É o único fenômeno que leva o ser humano diretamente para dentro do plano espiritual, já que o ser humano projeta o corpo espiritual e passa para os níveis extrafísicos, indo diretamente ao plano extrafísico, sem intermediário, sem ter o médium no meio. É óbvio que a mediunidade é extremamente útil. Aqui na vigília, um médium acoplou ali uma consciência espiritual que psicografou uma mensagem bonita ou escreveu uma descrição do plano espiritual. E aí a pessoa lê um livro, como é que é o plano espiritual? Isso ajuda, porque a pessoa que não tinha parâmetro fica sabendo como é que é a vida em outro plano. Mas ela não foi lá e viu. Para ela aquilo ainda é uma questão de crença. Muito embora, por discernimento, parte dela tenha entendido aquilo, mesmo que descrito de forma teórica num livro. Então, parte dela sente ressonância com aquilo que está escrito ali naquele livro. Porém, ao sair do corpo e adentrar o mundo espiritual, já não é mais questão de crença. Ela não fala eu acredito, ela fala eu tenho certeza, eu sei. Não é questão de crença, eu fui lá e vi. E assim são todas as pessoas que fazem saídas do corpo e aprofundam essa temática. Essas pessoas conhecem o mundo espiritual, conhecem os espíritos de frente, não tem medo da morte, não tem medo dos espíritos, não tem medo do desconhecido, não tem medo do invisível. Porque a cada noite que essa pessoa deita, ela projeta a sua consciência e vislumbra o que, tem em outros planos, o que permite o contato com mestres espirituais que poderão esclarecê-la sobre diversos temas, permite a ela passar energia para pessoas que estão mal após a morte, permite a ela encontrar os parentes e entes queridos que ela perdeu pela morte nesse plano, ela vai vê-los vivos em outro plano, vai manter o contato novamente, permite a ela flutuar fora do corpo e perceber que a gravidade não afeta o corpo espiritual e que é possível atravessar objetos sólidos. Mas para isso, a pessoa já na vigília precisa quebrar os paradigmas que bloqueiam esse conhecimento para ela. Ela precisa aprofundar em cima do tema, estudar mais a literatura específica do tema. Dentro da literatura do tema, das saídas do corpo, o pesquisador, o estudante, o leitor, vai encontrar várias nomenclaturas se referindo a essas saídas do corpo. De acordo com a época e a cultura, cada doutrina ou cada grupo chamava a saída do corpo por um nome diferente. Então hoje existe muita confusão em cima do tema. Deixa vocês terem uma ideia. Viagem astral é o nome mais popular desse fenômeno, é um nome que vem aí da teosofia e do ocultismo. Outro nome, projeção astral, né, vindo do ocultismo e da teosofia também. Já você pega a parapsicologia, chama de experiência fora do corpo. A projeciologia chama de projeção da consciência. O espiritismo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 8, para ser mais preciso, perguntas 400 a 430, o Allan Kardec e os espíritos chamam ali de emancipação da alma, emancipação e libertação. Posteriormente, já no século XX, a partir da década de 40, com a série de livros Nosso Lar, do espírito André Luiz, através do Chico Xavier, o André Luiz, na série Nosso Lar, quase em todos os livros, fala dessas saídas do corpo também, onde ele chama de desprendimento espiritual. Posteriormente, o movimento espírita brasileira passou a chamar de desdobramento espiritual, a gnose chama de desdobramento astral, o outro chama de viagem fora do corpo, o outro de viagem espiritual, e daí por diante. Mas é o mesmo fenômeno. A mesma coisa se refere ao corpo sutil. O que é que sai do corpo? Um corpo energético sutil que se desprende temporariamente para fora do corpo energético denso, que é o corpo físico. Por quê? Segundo a física moderna, matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, o que existe no universo como princípio fundamental e vital da vida é um princípio chamado energia. tudo no universo é energia em graus variados de condensação. Quanto mais condensada essa energia, ela é chamada matéria. Quanto mais sutilizada, ela é chamada pura luz ou pura energia. Então, desde a imensidão sideral até o centro da Terra, tudo é energia em graus variados de densidade. Logo, o corpo físico sendo matéria é um corpo energético condensado, já que matéria é energia condensada. Então, primeiro ponto. Até o corpo físico é energético, uma energia densa, interpenetrado por um corpo energético mais sutil, que se desprende temporariamente para fora do corpo denso durante o sono ou em qualquer situação de queda profunda de metabolismo e se desprende definitivamente na hora da morte, indo embora de volta para casa, o plano extrafísico. Esse corpo energético sutil que se desprende é chamado também por vários nomes ao longo das diversas culturas. Por exemplo, Paulo de Tarso chama esse corpo sutil de corpo espiritual. Vocês vão achar isso em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz categoricamente numa carta aos Coríntios: se há corpo carnal, existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. Está lá, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. E também o corpo espiritual é chamado na teosofia e no ocultismo de corpo astral. É também chamado, a palavra astral vem do latim astrum, estrelado, significando um corpo sutil que veio das estrelas, que não é terrestre. Esse corpo sutil, chamado também no espiritismo de perispírito, peri é envoltório, quer dizer, peri, o envoltório do espírito, perispírito, um envoltório do espírito, é um corpo do espírito, equivaleria a corpo espiritual, corpo astral. Os gregos chamavam de psicossoma, a junção da palavra psique, que é alma em grego, com a palavra soma do grego, que é corpo. Psique mais soma igual psicossoma, ou traduzindo, corpo da alma. Então, tanto o corpo sutil quanto as saídas do corpo receberam diversos nomes ao longo das diversas culturas. E eu vou deixar em aberto aqui esse tema, porque o nosso tempo se esgota rapidinho. Na semana que vem eu dou continuidade a isso que eu estou falando. Vamos fazer uma série agora de programas diretamente sobre saídas do corpo. Depois eu abro para perguntas nos outros programas para a gente falar três ou quatro programas em seguida, especificamente das saídas do corpo. Tá ok? O Tomás está ali balançando o lencinho rosa dele, dizendo que o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Passa muito rápido. Agradeço a vocês aí toda a audiência. Quinta-feira, das 19 às 20, nós vamos estar aqui. O Tomás está ali com um disco, sei lá, Fábio Júnior, isso? O Fábio Júnior é que canta... Ah, já entendi. O Fábio Júnior é que canta a música principal de abertura dessa novela nova aí. Como é o nome da novela? Como é o nome da novela? Alma Gêmea, tá vendo? Você sabe porque você vê a fita gravada em casa, né? Tá bom. Gente, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para vocês. Um bom fim de noite. Tomara que o programa tenha feito bem para vocês, como faz bem para a gente fazer o programa para vocês. Um abração.